Em 2017 foi aprovada a lei que alterou a estrutura do ensino médio como conhecemos. Sua completa implementação deve ser feita até 2022, mas o estado de São Paulo anunciou que será o primeiro local do país a realizar tais mudanças, a partir de 2021. Cristina Cinto Araújo Pedroso, professora do Departamento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, destaca as principais mudanças e como as leis, diretrizes e bases da educação nacional foram as principais afetadas.
Desse conjunto de mudanças, cabe destacar que ela altera significativamente a LDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. De maneira mais específica, essas normativas relacionadas à reorganização do ensino médio de âmbitos federal e estadual impactam o currículo desse nível de ensino em relação à sua organização, à carga horária e às áreas de conhecimento, por exemplo. Outra mudança importante é que o currículo do ensino médio passa a se orientar necessariamente pela BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada em 2018 e sobre a qual nós, profissionais da educação e pesquisadores, temos muitas críticas. Essa legislação altera também o perfil do profissional que irá atuar no ensino médio. Poderão atuar como professores do ensino médio não apenas os profissionais formados pelos cursos de licenciatura, mas agora também aqueles com cursos de complementação pedagógica ou considerados com notório saber. Profissionais com notório saber são aqueles com conhecimento e experiência em uma determinada área, mas sem formação para ser professor.
Mas essas mudanças dialogam com a realidade vivida pelos estudantes? A resposta pode ser mais negativa do que se pensa.
O currículo do ensino médio no estado de São Paulo prevê um total de 3.150 horas distribuídas nos 3 anos, sendo 1.800 horas de formação geral básica e 1.350 horas de itinerários formativos. Formação geral básica contempla as áreas de linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e ciências da natureza e suas tecnologias. A parte do currículo dos itinerários formativos contempla 5 blocos, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias e formação técnica e profissional. A proposta prevê ainda a ampliação da carga horária e a oferta de escolas de tempo integral. Esse modelo, no meu entendimento, não dialoga com a realidade do jovem brasileiro estudante na escola pública, que em muitos casos tem necessidade de trabalhar. Considerando a realidade das escolas estaduais, vamos pensar. O direito de escolha por um dos itinerários será garantido a todos os estudantes do ensino médio do estado de São Paulo em iguais condições? As cidades bem pequenas, por exemplo, com poucas escolas de ensino médio e número de alunos reduzido, terão condições de implementar essa proposta e ofertar os 5 itinerários? Atribuir ao estudante a responsabilidade de escolher um itinerário para cursar não é transferir para o jovem uma responsabilidade que é dos educadores e dos especialistas em educação? Haverá investimento de fato na reorganização das escolas para o atendimento em tempo integral? A estrutura atual das escolas estaduais já mostrou que é inadequada para as necessidades dos jovens e dos professores para um projeto de tempo integral.
Sabendo das diferenças encontradas quando comparamos a escola pública com a escola particular, de acordo com Cristina, a rede pública ainda tem que aprender a equilibrar conhecimento e experiência.
Esse modelo certamente irá acentuar as desigualdades já existentes. As escolas contam com estrutura e nível de investimento muito desiguais. A dicotomia escola pública versus escola privada não dá conta de explicar essas diferenças. Há, por exemplo, escolas públicas, como os institutos federais, que mostram resultados muito satisfatórios. E, por outro lado, escolas privadas que apresentam resultados muito ruins de seus processos escolares. Há diferenças também nas finalidades que se expressam no currículo. Enquanto as escolas privadas de ensino médio normalmente se orientam pelo currículo carregado de conhecimento das diferentes áreas, atendendo às demandas dos vestibulares e das famílias, o currículo da escola pública pode se perder entre valorizar o conhecimento ou a experiência dos estudantes, como se essas duas dimensões fossem incompatíveis, como se fosse impossível de conciliar uma proposta curricular que, ao mesmo tempo, valorizasse a experiência dos estudantes, o saber contextualizado e o conhecimento científico estruturado.
Um dos principais desafios atuais na educação é a permanência do jovem na escola. Mas esse novo currículo tem capacidade de diminuir a evasão escolar?
É muito precoce afirmarmos agora que o novo currículo poderá reverter essa evasão. Precisamos acompanhar a implementação e os seus desdobramentos. Entretanto, as condições objetivas das escolas públicas estaduais, ou seja, a estrutura física e de recursos materiais e humanos, as condições de trabalho oferecidas aos professores, incluindo salários, jornada, carreira, formação continuada e a ausência de gestão democrática, nos levam a considerar que esse modelo não tem a capacidade de fazer com que o jovem permaneça na escola. Temos uma evasão bastante preocupante no ensino médio e a pesquisa tem se debruçado muito sobre ela com o objetivo de analisar os seus determinantes. Sabemos que o ensino médio, da maneira como está organizado na escola pública estadual, não faz com que o jovem se identifique com essa experiência. Essa proposta para o ensino médio prevê, em relação ao itinerário formação técnica e profissional, a possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, mecanismos que, no meu entendimento, irão certamente facilitar e contribuir com a interrupção do percurso dos estudantes antes da conclusão dos 3 anos de ensino médio.
Querer implementar novas regras é uma coisa, mas conseguir de fato mudar algo pode trazer grandes desafios, principalmente pensando no ensino médio em São Paulo.
Serão muitos e complexos os desafios. Eu gostaria de resumidamente destacar: primeiro, garantir, sobretudo, condições dignas de trabalho para o professor. Além disso, será um desafio também transformar esse novo currículo em uma experiência que tenha sentido para os jovens estudantes, que seja prazerosa. Estamos muito distantes dessa situação nas escolas públicas estaduais. Os dados de evasão mostram bem isso. E ainda estruturar as escolas, incluindo recursos físicos, materiais e humanos apropriados para o desenvolvimento desse projeto. Porque, por exemplo, não adianta montar um laboratório de informática e não garantir condições para sua manutenção. Vai ser necessário, na implementação desse currículo, superar e muito o quadro de precarização das escolas e da condição de trabalho dos professores que vivemos nos últimos anos aqui no estado de São Paulo.
Nós ouvimos Cristina Cinto Araújo Pedroso, professora do Departamento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, que comentou sobre o novo currículo do ensino médio em São Paulo. Anderson Lima, para a Rádio USP.